A grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Prezados ouvintes que nos premiam com a sua gentil audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. São 7 horas pelo horário oficial de Brasília, está no ar esse seu pioneiro programa semanal, que há mais de 3 décadas informa seus ouvintes e internautas sobre o que aconteceu, acontece ou vai acontecer no mercado de seguros, propalando também sobre os produtos e serviços disponibilizados pelos nossos patrocinadores. Para participar do programa de hoje, dia 1º de agosto de 2022, contamos com a participação especial do proeminente e respeitável profissional do mercado de seguros e resseguros, nosso querido amigo Dr. Walter Polido, possuidor de um brilhante currículo acadêmico, do qual, se nós formos citar aqui, nós vamos levar pelo menos meia hora do programa. Mas é realmente, para quem o conhece, sabe exatamente o porquê que eu estou dizendo isso. É advogado, mestre em Direito de Relações Sociais, com concentração em Direitos Difusos e coletivos pela PUC de São Paulo, autor de vários livros e por aí afora, tá bom? É esse o nosso entrevistado de hoje. Você já tem aí uma ideia do que vai acontecer de bom na nossa programação de hoje. Vamos fazer o seguinte, já vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
Você, meu amigo de fé, minha irmã camarada.
Amiga de tantos caminhos e tantas jornadas.
Cabeça de homem, mas o coração de menino.
Aquela que está do meu lado em qualquer caminhada.
Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo.
Mas é muito bom saber
que você é meu amigo.
O seguro é o amigo certo nas horas incertas. Bradesco Seguros, com você sempre.
102,5.
Só o seguro Toque Marine Riscos Cibernéticos vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
E se hackers atacarem a minha empresa?
Resolve.
E interromperem minhas vendas?
Resolve.
E vazarem dados dos clientes?
Resolve.
E eu for processada por isso?
Fica tranquila, resolve.
Ah, gostei.
Seguro Toque Marine Riscos Cibernéticos. Cobertura em caso de ataque cibernético com suporte técnico especializado. Toque Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
102,5. Imprensa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5 é imprensa!
HDI Seguros trabalha para ser uma empresa humana, digital e inovadora. Por que humana? Porque prestamos um serviço importante, muitas vezes em momentos extremamente delicados para o cliente. Por isso, procuramos ouvir, entender, acolher, participar. Somos pessoas protegendo e cuidando de pessoas. Por que digital? Porque a tecnologia acelera e simplifica processos, produtos e serviços. E por que inovadora? Porque fazemos o novo, de novo, de novo e de novo. HDI. Humana, digital inovadora.
102,5.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação: Pedro Barbato Filho.
Retomando os nossos trabalhos de hoje, conforme anunciamos na abertura do programa, temos o privilégio de contar com, como entrevistado, nosso reconhecido profissional do setor de seguros e resseguros, Dr. Walter Polido. Bom dia, meu caro amigo Dr. Walter. É uma grande satisfação tê-lo mais uma vez neste programa. Seja bem-vindo.
Bom dia, Pedro e ouvintes. A satisfação é minha.
Ladrão. Bom, então, dando início à nossa entrevista, que é uma entrevista que vai ser maravilhosa para os nossos ouvintes, tenho certeza disso. Aliás, já conversei com um pessoal que o Dr. Walter viria no programa hoje e só houve elogio por parte da presença do Dr. Walter na nossa programação de hoje. Então, dando início à nossa entrevista, perguntamos ao nosso entrevistado sobre o processo modernizador do estoque regulatório do mercado de seguros promovidos pela SUSEP desde 2020, especialmente em relação às condições contratuais dos diferentes tipos de seguros. Na sua visão, Walter, qual é a importância desse movimento para o mercado consumidor e para, obviamente, para os mercados, para os corretores de seguros?
Pedro, esse é um movimento que a gente já aguardava, né? Principalmente os profissionais que sempre clamaram, né, pela modernização das condições contratuais dos seguros do Brasil, que hoje, se comparadas a outros mercados mais desenvolvidos, mais maduros que o nosso, e temos bastante, elas estão num estágio muito inferior em termos de clareza, de cobertura, de estrutura. Isso, obviamente, prejudica a todos, né? E principalmente o consumidor de seguros, que é quem paga o prêmio, né?
Claro.
Esse processo é muito bem-vindo, né? De abertura. Estranhamente, ele partiu do próprio Estado e não da iniciativa privada, que eu sempre clamei para que as seguradoras fizessem, né, promovessem esse processo, mas acabou que aconteceu por iniciativa do próprio Estado, que sempre regulou o mercado. Nós temos aí um lapso aí de 34 anos, basicamente, que eu gosto de fazer. Quando saiu a Circular SUSEP 22, a famosa Circular 22, de 1987. E na época, o João Regis, que era o superintendente na ocasião, na SUSEP, ele promoveu justamente a liberação da tarifa, das tarifas de incêndio e lucros cessantes no Brasil. E você lembra, né, Pedro, até então, todas as tarifas também eram padronizadas, né? Cada ramo basicamente tinha a sua.
Sim.
E era muito esquisito isso, né? Porque as seguradoras tinham uma margem de comercial muito pequena. Ele justamente abriu para o seguro de incêndio e lucros cessantes, que era a maior volume na época. E, como diz o ditado, onde passa um boi, passa uma boiada. E todas as tarifas acabaram sendo liberadas. Logo em seguida, as de seguros de pessoas, depois automóveis e tal. E de lá para cá, basicamente, a gente tinha esse mundo meio louco, né? Porque nós tínhamos uma liberação de tarifa, de custo, mas não de condições de cobertura. Condições de cobertura, o IRB, durante todos os 70 anos de monopólio, ele ditou quais eram as condições que o mercado tinha que utilizar. E depois, com a abertura do mercado de resseguro em 2007, a partir daí a SUSEP retomou para ela a missão aí de padronizar os clausulados. E isso aconteceu até recentemente. Isso foi sempre muito negativo para o desenvolvimento do nosso mercado. Com o advento da Lei 13.874, agora em 2019, a famosa Lei da Liberdade Econômica, ela deu respaldo, então, para a SUSEP abrir esse mercado. Então, se as tarifas tinham sido abertas lá em 87 e ficamos esse lapso de tempo aí de 34 anos, a partir de 2020 a SUSEP passou a liberar as condições de cobertura também, fechando esse círculo aí. Uhum. Então ela trouxe primeiro a circular SUSEP 620, 2020, tratando dos seguros patrimoniais. Logo em seguida, talvez das mais importantes, a circular 621 de 2021, que ela trata dos seguros de danos, e seguro de danos é tudo que não for seguro de pessoas, né? E ela trouxe novidades muito grandes aí dos massificados, com uma liberdade total das seguradoras, né? Em seguida veio a resolução do CNSP, né, do Conselho Nacional de Seguros Privados, 407, também em 2021. Uhum. E essa foi a grande novidade no mercado, porque ela liberou os grandes riscos. Esses, então, o que é grande risco? Qualquer seguro com LMG, né, com limite máximo de garantia de 15 milhões de reais, já é considerado um grande risco. E todo seguro enquadrado nisso, a seguradora tem liberdade total para negociar com os proponentes, segurado e os corretores, uhum, né, quais são as bases, os termos e as condições do contrato. E nós nunca tivemos isso. Em toda a história do nosso mercado, nós não tivemos. Então, finalmente, nós galgamos um patamar de primeiro mundo, que sempre foi assim. Na Europa, nos Estados Unidos, lá, imaginar padronização é algo inimaginável. Uhum. Porque nos Estados Unidos seria considerado cartel, seria considerado qualquer coisa menos comercialização livre de seguros. E nós chegamos agora a esse patamar. Aqui na América Latina, outros países já tinham esse modelo, principalmente a Colômbia, o Chile. Então, são mercados aí pequenos, se comparados ao nosso, mas muito mais modernos do que o nosso, em termos de liberdade de estipulação de condições contratuais e tudo mais. E assim foi. E logo em seguida, a SUSEP, num afã, né, de modernidade, como ela mesmo pretendeu, de diminuir o que ela chamou de estoque regulatório, que era uma parafernália, uma coisa antiga, uhum, concebida no início do século passado, basicamente, né? E tinha uma visão muito conservadora e atrasada em termos de condições de coberturas. Então vem em seguida a 637, também 2021, tratando da liberdade de todos os seguros da área de responsabilidades. E aí tem responsabilidade civil geral, ambiental, cibernético, o famoso D&O, né, como bastante movimentado hoje no país. Uhum. Em seguida veio a 639, com o seguro de automóvel, né, dando uma liberdade total. Hoje você pega 10 clausulados de cobertura de 10 seguradores, são exatamente os mesmos, né? Você não vê diferença nenhuma. E agora há uma liberdade aí para que cada uma efetivamente estabeleça o seu. A 662 já agora de 2022, do seguro de garantia. A 640, 2021, do seguro agrícola, rural, animais. O que mais? A 642, ela traz, de 2021, os elementos mínimos contratuais, aquilo que deve constar das apólices, em razão de toda essa simplificação operacional aí que ela determinou, né? E esse ano, finalmente, para fechar esse círculo de modernidade, veio a circular SUSEP 667, 2022, em relação aos seguros de pessoas. Então, hoje, o mercado dispõe de uma liberdade total para a estipulação das condições de coberturas, tanto na área de seguros de danos como nos seguros de pessoas. Isso é muito bom para o país e a gente espera que realmente é um marco divisório entre o atrasado e o moderno. Como já falei aqui, grande parte dos países desenvolvidos e outros nem tantos, como os aqui da América Latina, como eu já falei, já gozam desse modelo, e eu acho que é muito importante esse movimento aqui para nós.
Com a sua devida permissão, nós vamos aqui abrir um espaço para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Você, meu amigo de fé, minha irmã camarada.
Amiga de tantos caminhos e tantas jornadas.
Cabeça de homem, mas o coração de menino.
Aquela que está do meu lado em qualquer caminhada.
Não preciso nem dizer.
Mas é muito bom saber que você é meu amigo.
O seguro é o amigo certo nas horas incertas. Bradesco Seguros, com você sempre.
102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5 Imprensa FM.
Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida.
102,5 é imprensa.
Só o seguro Tóquio Marine Aluguel vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
Quero alugar uma casa, mas não tenho fiador.
Resolve?
Resolve.
E se eu não tiver aquele dinheirão pro depósito caução?
Resolve.
E se eu perder a chave de casa?
Resolve.
E se a pia entupir justo no meu dia de lavar louça?
Coincidência, hein? Mas resolve. Seguro Tóquio Marine Aluguel. Substitui fiador e depósito caução. Com parcelamento mensal sem juros durante o período do contrato. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Suzep.
102,5.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Retomando os trabalhos de hoje, e conforme os senhores já estão acompanhando desde o início da nossa programação, estamos aqui tendo a satisfação de contarmos com a companhia do grande amigo profissional na área de seguros, resseguros, conhecido por todo mundo, porque é um camarada que trabalha brilhantemente, sempre trabalhou brilhantemente dentro dessa profissão, é professor, enfim, se fosse falar sobre exatamente o papel do Dr. Walter Polido no mercado de seguros, nós teríamos que ficar aqui no programa inteiro falando a respeito disso. Mas nós vamos ter que obedecer o espaço aqui que temos, exatamente para termos outras aqui perguntas para fazermos aqui para o Dr. Walter. Meu caro amigo Dr. Walter Polido, no tocante à inovação na área de seguros, o que tem de novo, né? Abro aspas e fecho aspas, de fato, acontecendo no mercado brasileiro? Houve alguma multiplicação de novos produtos de seguros, enfim?
Então, Pedro, dentro desse processo que a gente elencou, né, rapidamente aí no primeiro bloco, o que se espera realmente é uma transformação de todos os produtos hoje existentes no nosso mercado. Eu vi recentemente até num clipping aí do mercado um texto muito interessante do José Lucas Neto, e que ele intitulou de A Macdonaldização do Seguro. Um texto bastante crítico, né, do momento ainda de padronização dos produtos, onde as seguradoras estão bastante fechadas, até eu diria, para modernizar. Então esse termo que ele usou aí é interessante, porque se a gente entrar numa lanchonete e pedir eu quero o meu sem maionese, você vai ter uma dificuldade muito grande, né, de obter o seu gosto. E o mercado, infelizmente, está muito nisso, daqueles produtos cercados, fechados, que aparecem na tela do computador lá do subscritor. Isso limita muito a atuação, e seguro não é isso. Seguro é justamente o enquadramento do caso a caso, de acordo com os riscos, de acordo com as necessidades efetivas de cada cliente, e não analisar os riscos para enquadrá-los dentro de um produto padronizado da seguradora. Não é hambúrguer, né? Uhum. Seguro não é hambúrguer. Dentro da inovação, a gente ouve falar, lê muito das famosas insurtechs, dos produtinhos que são criados e tal. Eu acho que tem espaço para isso. Obviamente, essa turma, chamaria assim, não vai tirar espaço do seguro efetivo, da seguradora, do corretor de seguros. Eu vejo corretor de seguro aí preocupado: ah, vou perder espaço para insurtech. Vai nada, só se você for muito ruim profissionalmente, né? Porque seguro, como eu digo aqui, é o caso a caso e não o pasteurizado, o engessado. E o InsurTech é engessado, né? Então ele sai basicamente do padronizado e entra num padronizado mais eletrônico, para pequenos riscos e tal. Então tem lá seu espaço. Uhum. Mas o seguro tradicional, de médio e grande risco, nunca será enquadrado, nunca terá essa simplificação operacional que o InsurTech tem hoje. Então, de inovação, tem isso. Para mim é muito limitado, o pessoal cresce muito, dá muita importância a isso, e eu não dou, não é? O famoso paper use, né? Pague se utilizar em seguro de automóvel e outros aí, é uma novidade que eu não sei se ela tem muita aceitação hoje ainda pelo público, talvez pelos mais jovens, né? Cresce aí produtos pequenos, né, como roubo de celular, e muitas vezes eu observo um grande estardalhaço sobre um seguro de propriedade, por exemplo, mas o que você vê efetivamente, o que ele acrescentou, foram serviços e não cobertura, né? Então tem lá chaveiro no pacote e tal. Para mim isso não é inovação. Inovação é outra coisa. Inovação é oferecer garantia efetiva de acordo com os interesses de cada proponente de seguro no caso a caso. Isso, para mim, seria, além de ser o normal, o tradicional, que todos os produtos de seguros devem ter, acolher, e dentro dessa modificação, dessa liberdade que a SUSEP concedeu ao mercado, isso tem que ser incentivado e ampliado cada vez mais. As seguradoras ainda estão, eu costumo brincar, um pouco embaixo da mesa, né? Em razão de todas essas liberdades que ela tem hoje. Ela não está sabendo ainda utilizar. Está quase como uma criança que ficou no apartamento preso o tempo todo, e você leva e solta num grande parque. Ela, em princípio, ela vai ter medo, depois ela vai sair correndo. Tenho certeza que isso vai acontecer, porque aconteceu em todos os mercados. Não seria o Brasil diferente para mantermos uma postura totalmente conservadora.
Meu caro Dr. Walter, o que você teria a comentar sobre os seguros especiais e ainda pouco ou nada desenvolvido no país? Por exemplo, seguro de sucessão empresarial.
Pedro, isso sim seria inovação, né? Você citou aí o nome do Camilo, dentro dessa nova gestão. Anteriormente foi da Solange Vieira, né, que iniciou justamente esse grande marco da abertura das condições contratuais, e agora seguidos pelo Camilo, e desejamos que ele dê efetivamente continuidade, ampliando cada vez mais esse processo. Sobre os seguros especiais, você citou aí a sucessão empresarial. é algo efetivamente muito necessário, né? E ele é bastante desenvolvido em países europeus, principalmente, e aqui a gente quase não fala do assunto. Então, o que ele garantiria? Seria aquela perda definitiva em razão de um dos sócios da empresa, né? Isso sempre dá um baque, né, na empresa. Então, os herdeiros são capacitados para suceder, ou então tem que haver um ajuste de capital. Esse seguro, ele visa justamente suprir o capital para pagar os herdeiros das cotas do falecido, né? Protege, garante dessa forma os herdeiros e os demais sócios, né? Sem reduzir o patrimônio e sem dividir o controle acionário com outros sócios não afeitos ao negócio. Na verdade, é um grande seguro de vida sofisticado, não é? E ele garante também a questão do imposto sobre transferência da causa-mortes e doação. Ele é um seguro bastante interessante, que eu acredito, havendo a oferta bem feita, haveria uma forte aderência por parte das empresas.
Maravilha. Isso é bom, sempre é bom saber dessas novidades, e principalmente quando se tem assim essa noção de que efetivamente é muito bom, e a gente entusiasma aqui, dá um incentivo para que os responsáveis, digamos assim, ajam da melhor forma possível. Dr. Valt, o que vem a ser seguros de pesquisas clínicas?
Então, esse é um outro segmento sujeito aí, esperando a inovação, né? Que a gente sempre tem essa palavra. E eu repito aqui, para mim, inovação não é insurtech, né? Um aparelhinho que fica lá na mão das pessoas, não que eu seja... Talvez por ser mais antigo do mercado, não tenho nenhuma ojeriza por desenvolvimento por mundo eletrônico. Mas o mundo de seguros precisa realmente de boa técnica. O Clinical Trials, também como é conhecido, né, internacionalmente, ele é um seguro de responsabilidade civil que visa justamente garantir as pesquisas clínicas com novos medicamentos, novos procedimentos, próteses, tanto humano como animais. E o Brasil carece muito dessa cobertura, porque acho que todos sabem, é um grande polo de pesquisas clínicas aqui o Brasil. Não só porque nós temos uma infinidade dos laboratórios mundiais aqui representados, mas também temos um corpo técnico de primeira grandeza, não é? E também pela diversidade que nós temos aqui, que ajuda muito isso. Você fazer um laboratório, fazer uma pesquisa do novo medicamento, aqui nós temos essa miscigenação de raça, branco, negro, amarelo. No Japão, por exemplo, essa pesquisa seria mais difícil, né? Porque dada a unicidade muito mais racial que existe. E aqui não, aqui a gente tem essa vantagem fabulosa. Então é um grande polo. Hoje basicamente temos 3 seguradoras só operando, e tem um caminho aí enorme para N outros interessados.
Maravilha. Vamos fazer assim, eu tenho mais perguntas aqui para te fazer. Então vamos abrir um espaço aqui para exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Você, meu amigo de fé, minha irmã camarada.
Amiga de tantos caminhos e tantas jornadas.
Cabeça de homem, mas o coração de menino.
Aquela que está do meu lado em qualquer caminhada.
Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo.
Mas é muito bom saber
que você é meu amigo.
O seguro é o amigo certo nas horas incertas. Bradesco Seguros, com você sempre.
102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua locação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na Lâmpada?
102,5 Imprensa FM.
Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida.
102,5 é imprensa.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui conversando prazerosamente com um grande amigo, um profissional excelente, reconhecido profissional do mercado de seguros e resseguros, que está aqui nos prestigiando com a sua presença aqui numa entrevista maravilhosa, como vocês estão percebendo no decorrer da programação. E ainda vamos ter mais um bocadinho aqui de ouvir coisas e assuntos importantíssimos sobre o mercado de seguros e que o Dr. Walter Polido domina com uma certa facilidade. Dr. Walter Polido, fale-nos um pouco dos seguros de pessoas coletivo empregados com viés de previdência.
O Pedro, dentro desses que eu chamaria aí de não só de inovação, mas de seguro especial, e esse nem tanto é uma inovação, porque sempre existiu, mas pouco ainda utilizado, eu vejo como o caminho, principalmente para o seguro de vida coletivo para as empresas. Hoje, aquele padrão que a gente conhece aí de décadas do seguro de vida tradicional, ele não funciona. Ele não funciona, ele só é bom para a seguradora, mas não para a pessoa, para o empregado, que efetivamente, ao se desligar, seja ele por demissão ou por aposentadoria, ele sai do monte comunitário aí com dificuldade, principalmente em caso de aposentadoria, de ingressar no outro. Por quê? Porque ele já tem uma certa idade, né? Ao se aposentar, as seguradoras perdem o interesse comercial por ele. Então, para mim, esse modelo é ultrapassado, conservador demais, e as empresas e os corretores devem buscar, sim, um seguro de vida coletivo, sempre com esse viés de previdência privada também, para o empregado que sai, seja demitido ou por aposentadoria, ele poder resgatar parte, né, daquilo que foi acumulado como previdência privada. Ele não pode simplesmente participar aí desse fundo, né, mutualístico que é o seguro de vida, contribuir aí com 40 anos, depois sair e ficar por isso mesmo, né? Então nós temos que ter essa visão de prevenção também.
Inclusive no seguro de vida, para quem me conhece no mercado de seguros, eu iniciei no mercado de seguros exatamente na área de seguros de vida. Né? Depois comecei como agenciador, depois fui diretor executivo, Bradesco, seguros e tudo mais. E realmente você tem razão. Mas os corretores também precisam prestar atenção nisso. Os corretores, sabe, é difícil você pegar um corretor que trabalha com seguro de vida, que ele se dedica para o seguro de vida. Sim. Então, ele quer saber do seguro de ramos elementais, quer dizer, incluindo automóvel, incêndio e aquela coisa toda. Mas você tem razão quando você fez aí essa sua exposição, que o seguro de vida precisa ser visto de uma maneira diferente daquela que vem sendo vista no mercado de seguros durante alguns anos. Qualquer dia a gente vai fazer uma entrevista com você para falarmos só de seguro de vida, porque tem tanta coisa para falarmos do seguro de vida, interessante para os nossos ouvintes e também interessante para os corretores de seguros. Agora, Dr. Walter, O que o senhor teria a nos dizer sobre os seguros cibernéticos enquanto a cobertura acessória nos diferentes ramos de seguros e não somente através de apólice específica?
É o famoso aí cyber risks, né? Também como é conhecido lá fora, ele tem um modelo bastante tradicional aqui no Brasil. Como você bem colocou, Pedro, as seguradoras ainda têm operado com apólices específicas. Eu, particularmente, sou contrário a essa posição única. Eu entendo que o cyber, hoje, nas mais diversas situações de risco, ele está presente nos vários ramos, e as seguradoras têm que começar a buscar uma nova postura de concessão, ao menos de cobertura adicional que seja, dentro das respectivos ramos de seguro, para que o segurado não seja obrigado a contratar mais uma apólice de seguro. Então, se você tem um risco industrial, por exemplo, da empresa, né, um risco operacional de uma grande empresa, por que essa empresa terá que contratar um outro seguro específico se ela pode ter essa garantia dentro da sua apólice, que usualmente é all risks? Então, se é all risks, o cyber só vai ser mais um risco garantido por ela. Então, acho que essa que é a visão que o mercado deve ter como postura nova aí.
E sobre o seguro de responsabilidade civil condutor, que é aquele previsto na circular 639/2021.
Então, isso para nós brasileiros é uma novidade, não é novidade para outros países, né? Basicamente sempre foi assim. E o que seria o RC do condutor? É aquela responsabilidade civil do automóvel em relação à circulação do automóvel, desvinculado ao automóvel. Tá. Hoje nós temos, basicamente, costumo brincar em sala de aula e tal, que nós temos um seguro de aquele facultativo, o RCFV, né, o famoso, que ele tem muita importância no país justamente pela deficiência do seguro DPVAT, não é? Do seguro obrigatório. E, na verdade, ele é um seguro de RC do automóvel, não do condutor do veículo, porque está intimamente ligado àquele veículo. E a do condutor, não. O condutor é justamente o veículo não é identificado na apólice e você, a seguradora concede uma garantia de responsabilidade civil ao condutor, quer dizer, ele conduzindo, circulando com qualquer tipo de veículo. Isso é uma grande conquista. Nós temos poucas seguradoras ainda, acho que tem uma ou duas só oferecendo essa garantia, em valores pequenos ainda, não é? E só que o seguro de auto, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, já tem essa condição de não vínculo a um determinado veículo há décadas, né? E agora chega aqui no Brasil.
Você fez aí, citou aí o DPVAT, Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil, que é o DPVAT, né? Que agora está passando por alguma transformação, alguma modificação, porque deu uma parada, né? O que você acha? Por que não acontece no país? Mas...
Então, uma grande deficiência, um marco bastante negativo do nosso mercado, né? O DPVAT, que na verdade o mercado descaracterizou como seguro de RC, o próprio nome está dizendo, DP, então é danos pessoais, o mercado o classifica como um seguro de pessoas, né? E ele foi criado pela Lei 6.194 em 1974, não é? Ele, dizem as más línguas, que o governo criou esse seguro quase numa compensação da estatização do seguro de acidentes do trabalho, que funcionava muito bem, não é? Tinha um mercado grandioso operando. Quando o governo estatizou e hoje nós temos aí o SUS, né, como um substitutivo, o mercado requereu uma nova fonte, né, de garantia de prêmios, então foi criado o DPVAT, que nunca funcionou direito, na minha opinião. Uhum. Embora ele arrecade bilhões e pague aí também sinistro, sempre teve muito problema de administração, acabou-se pela extinção da própria seguradora Líder, com grandes problemas, muita divisão de prêmio, pulverização para todo mundo, e sendo que prêmio de seguro é para seguradora, é só para a seguradora, para ela pagar sinistro e não para servir de manutenção do SUS, de outros. O SUS deve ser provido com provisão do governo, né? Do governamental, e não do proprietário de veículos, certo, que paga mais um imposto disfarçado, né? Ele já paga IPVA e o DPVAT acaba sendo um segundo imposto aí disfarçado. Entendo que a gente tem que parar, estudar, tem que ser revisto. Sou totalmente contrário ao ressuscitamento aí do DPVAT na forma como ele está, como eu tenho visto aí pela imprensa. Espero que a SUSEP não faça esse tipo de coisa. E temos que estudar um seguro de RC, de responsabilidade civil alto, de fato. Já existe até um projeto de lei na Câmara, o qual eu acho deficitário, ele é muito clássico, muito conservador. E nós precisamos rever tudo isso, criando efetivamente um seguro de responsabilidade civil de veículo no nosso país, nos modelos europeus e americanos.
Inclusive, no que diz respeito ao DPVAT, não tem a participação nenhuma, participação do corretor de seguros.
Pois é.
Até porque ele não receberia nada, como não recebe nada. Sim. E ele não tem nenhuma participação no processo de comercialização desse seguro DPVAT.
E o RC Alto já teria essa participação, é, né? O corretor resgataria mais esse produto, uhum, não é? Podendo ser, mesmo ele sendo obrigatório, por que não ter condições mínimas, mas a seguradora sempre podendo oferecer algo mais?
Com certeza. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre intermediação de seguros no Brasil e a autorregulação. Vamos fazer o seguinte, para nós não interrompermos aí os seus esclarecimentos a respeito dessa situação que nós acabamos de mencionar, da intermediação de seguros no Brasil, vamos abrir um espaço para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já no último bloco do programa de hoje. Até já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
A HDI Seguros trabalha para ser uma empresa humana, digital e inovadora. Por que humana? Porque prestamos um serviço importante, muitas vezes em momentos extremamente delicados para o cliente. Por isso, procuramos ouvir, entender, acolher, participar. Somos pessoas protegendo e cuidando de pessoas. Por que digital? Porque a tecnologia acelera e simplifica processos, produtos e serviços. E porque inovadora? Porque fazemos o novo, de novo, de novo e de novo. HDI, humana, digital, inovadora.
102,5. Imprensa FM.
São Seguro Tóquio Marine Empresarial vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
E se um incêndio destruir meu restaurante?
Resolve.
E se meu escritório for atingido por um raio?
Resolve.
E se um vazamento acabar com o meu consultório?
Resolve.
E se alguém levar algo muito valioso da empresa?
Resolve. E muito. Seguro Tóquio Marine Empresarial. Mais de 45 coberturas adicionais em até 6 vezes sem juros. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
102,5 é imprensa.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, temos ao nosso lado, como já mencionamos na abertura do programa, Dr. Walter Polido, reconhecido profissional do mercado de seguros e resseguros, professor, enfim, é uma figura fantástica. Nós já tivemos a oportunidade aqui de entrevistá-lo em outra oportunidade, como já mencionamos, onde ele falou do que ele costuma fazer no mercado de seguros, e foi um trabalho, naquela época, foi um esclarecimento importantíssimo e que vem acontecendo até hoje. Por isso é que a gente procura sempre trazê-lo no nosso programa, para que ele traga as novidades, né, dentro do mercado de seguros. Às vezes são contraditórias com relação à opinião pública, isso é muito natural, porque tem envolvimento político às vezes, mas ele faz o que ele sempre fez muito bem e sempre elogiado por todos os profissionais do mercado de seguros. Dr. Walter, com relação à intermediação de seguros no Brasil e à autorregulação, a nossa prática usual é comum em relação aos outros mercados e principalmente nos países desenvolvidos?
Então, Pedro, esse é um assunto complexo, eu diria até espinhoso, né? Dependendo da opinião de cada um, né? Eu tenho as minhas, evidentemente, que podem não convergirem, né, para com a maioria, principalmente da classe dos corretores. Não, hoje o nosso padrão utilizado aqui não é comum em países desenvolvidos e maduros. Nós temos vários problemas ainda nessa área, né? A profissão de corretor de seguro foi regulamentada, oficializada pela Lei 4.594 em 1964, quer dizer, foi 2 anos antes aí do famoso Decreto-Lei 73 de 1966, que traça todo o Sistema Nacional de Seguros. Então vejam, é uma lei que, embora ela tenha sofrido ao longo dos anos algumas poucas alterações, ela precisa ser revista totalmente. Era um outro momento. 64 era, né, um outro país, um outro momento histórico conflituoso, inclusive, né? A sociedade é outra, os riscos eram outros, o tipo de comercialização, quer dizer, em 64 o corretor tinha pouca ou quase nenhuma margem, né, comercial de manobra, porque nós vivíamos num mercado fechado, com tarifa padronizada por ramo, com condições padronizadas pelo então ressegurador único, o IRB e a SUSEP. Então, dentro desse contexto, não precisa dizer da importância de ser tudo revisto, não é? Da profissão. Hoje nós temos basicamente aí dividido em corretor de seguros, que é o grosso, a grande maioria da intermediação. Nós temos a figura do preposto, que não é conhecida em país desenvolvido, né? Ela tem aí o artigo 12 da Lei 4.594 de 64, trata do preposto. Eu tenho eu tenho uma visão bastante negativa em relação a isso, não admito essa figura, né? Como... principalmente quando não é exigido a devida formação técnica, o corretor é que fica responsável por ele. Para mim isso não é suficiente. E tem também essa outra figura que se criou, que é a do representante de seguro, que é algo mais recente. Ela foi criada não por lei, mas por um ato administrativo, que foi a resolução do CNSP a 296 em 2013, e depois foi revogada e renovada, consolidada pela 431 em 2021, que é a que vigora hoje. O representante do seguro foi criado mais em razão dos problemas encontrados na distribuição do seguro de garantia estendida, né? E foi utilizado também esse termo ao invés de agente de seguro, porque na verdade o representante de seguro é o agente de seguro, que a classe de corretores se nega a acolher, a aceitar, colocando uma venda nos olhos, né? O famoso tapar o sol com a peneira. Isso não existe. No mundo todo, no mundo civilizado, no mercado maduro, desenvolvido, nós temos a figura do corretor de seguros, que é aquele profissional não ligado à seguradora, e ele é, sim, o intermediário e representante do segurado. Ele advoga os interesses dos segurados, nunca da seguradora. E o agente de seguro, que daí é um profissional ligado essencialmente a uma ou algumas seguradoras, e evidentemente ele vende os produtos da seguradora e ele representa os interesses dela. No Brasil nós não temos essas duas figuras, e elas duas estão basicamente concentradas na do corretor, e isso não é bom. Ético, inclusive, na minha conceituação, não é? Há que existir uma definição efetiva. Corretor tem que responder pelos interesses dos seus clientes, que são os proponentes, que se tornam segurados quando a proposta é aceita, e não representar ora o segurado, ora a seguradora, participar dos grandes prêmios oferecidos pela seguradora, a viagem daqui, o carro novo dali. Não, isso aí não deveria nem existir, não é? Porque ele tem que efetivamente ver os interesses dos seus clientes, o segurado. Então, na minha concepção, tudo isso teria que ser revisto. A lei, repito, é de 64, então só pelo seu ano de promulgação, ela é antiga, conservadora, obsoleta, cheia de problema. Ela deveria ser revogada e reanalisada, a função do corretor de seguro hoje, junto com o agente de seguro. E pararmos com essa bobagem de preposto, representante de seguro. Isso é uma coisa doméstica, né? Tropicalizada, uma coisa que afasta o país do resto do mundo em termos de intermediação. Fala-se muito aí do momento, como você colocou, né, Pedro, da autorregulação. Eu vejo com bons olhos isso. Tem uma resolução do CNSP, a 233/2011, que traz toda a estrutura de como deve ser a autorregulação da corretagem de seguros, da intermediação de seguros, melhor dizendo. E no meu conceito ela tem que ser sempre conduzida pelo Estado, não é? Nunca a autorregulação, muito menos a FENACOR ou qualquer outra entidade do corretor, ela não pode ter a prerrogativa exclusiva de determinar, não é? Não, o Estado que é o preservador, né, dos interesses da sociedade, dos consumidores, de uma forma imparcial. O Estado é que deve dar as regras de como deve ser feita a autorregulação e a fiscalização depois disso, né? É muito importante que ocorra, mas de uma forma madura, isenta, né? Sem nenhum lado corporativista da profissão. O mercado é carente nessa parte. Eu acho que nós temos que, nos próximos tempos, definir isso efetivamente, né? Da figura do corretor de seguro, suas funções, e do agente de seguros, acabando com todas essas bobagens que ainda existem hoje no mercado com outro nome.
Maravilha, estamos chegando ao final da nossa programação de hoje, mas você trouxe aí dois exemplares de livros escritos por você, você gostaria de fazer algum comentário
sim.
a respeito?
Eu queria aproveitar que, pela Conhecer Seguros, né, que é uma empresa também de treinamento que, da qual eu sou sócio, com mais 4 amigos aí do mercado, dentre a nossa programação também buscamos editar livros. Então lançamos o ano passado os Seguros de Riscos de Engenharia, que é uma obra coletiva, eu recomendo, é basicamente inédita no nosso país. Mais recentemente, não pela Conhecer, mas pela Thomson Reuters, né, a RT, nós lançamos também uma obra coletiva de resolução de conflitos em contratos de seguros e resseguros, onde eu coordeno junto com o Ronaldo Galo, que é da SUSEP, inclusive, trazendo essas novas modalidades aí para a resolução de conflitos, né? A mediação, a arbitragem, o dispute board, como é conhecido hoje, aquele comitê de resolução de conflitos para grandes riscos. É um tema que nós precisamos falar mais no nosso mercado e tem essa obra aí à disposição hoje.
Em qualquer livraria?
Qualquer livraria.
Tá, ok. Bom, vamos, já estamos no final da nossa programação, mas antes nós gostaríamos só de mandar aqui o nosso tradicional abraço para os nossos amigos da imprensa especializada do setor de seguros, o André Pena, da revista Insurance Corp, o Francisco Pantoja, da revista Policy, o João Carlos Labruna, da revista Segurador Brasil, o José Francisco Filho, da revista Seguro Total, o Paulo Cato, da revista Cobertura. Profissionais que, através das edições de suas revistas, informam o mercado de seguros, tudo aquilo que acontece no mercado segurador nacional e internacional. Agradecendo aí a sua presença mais uma vez na nossa programação, Dr. Walter Bemiro. Fica aí a promessa de você voltar mais vezes aqui no nosso programa, e vai acontecer o quanto antes, dentro de um trimestre, vamos contar assim, você vai fazer a gentileza de nos atender e participar do programa novamente. E o programa agora, no final, pode deixar você as suas despedidas, e com o nosso agradecimento mais uma vez, você ter participado da nossa programação.
Obrigado, Pedro. Obrigado aos ouvintes. Podem observar que assuntos não faltam, né, no nosso mercado, esse mercado tão importante, essa ferramenta fantástica ainda garantidora que é o seguro, que ainda não conseguiram inventar outra, não é? Mas precisamos cuidar dele de uma forma bem moderna, atrativa para os clientes, até para que não exista realmente uma outra ferramenta substitutiva, porque é sempre assim, essa é a história da vida, né, da humanidade. Se não atendermos bem, alguma alternativa será criada. Então, obrigado, e estarei sempre disposto a voltar aqui, Pedro.
Muito obrigado, nós estaremos sempre dispostos a recebê-lo. Ok, então vocês vão ficar agora com o programa do Cacá Siqueira, que é um profissional espetacular, diga-se de passagem, que agora ocupa aqui um espaço muito bom aqui na Rádio Imprensa FM, informando quase tudo que acontece aí no Brasil e no mundo inteiro, através da sua programação. E nós estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Até lá.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.